Continuando sobre o conceito da Shemitah, nossos sábios nos dizem no Midrash que muitas coisas que Deus criou neste mundo e Deus separou um deles. Por exemplo, diz o Midrash, Deus criou 7 dias e Deus escolheu o Shabat. Deus criou os anos e Hashem separou um deles, o 7º ano. Deus criou um monte de terras e separou uma delas, a terra de Israel. Deus criou uma série de povos e separou um deles, o povo de Israel. E não é à toa que Hashem escolheu o 7º. O 7º dia, o 7º ano. Porque eles têm algo ligado com o íntimo. Sim, já explica o Maharal de Praga. Tudo no mundo tem 6 lados. Tem os 4 lados e em cima e embaixo. O 7 representa o que está dentro. O que está no interior de algo material. O que está no interior é o íntimo do material, que é a parte espiritual que está dando força e energia para as coisas desse mundo. Da mesma forma, a terra de Israel é o centro do universo, de todos os países. O povo de Israel também é considerado o coração de todos os demais povos. Então, por isso, todos eles estão interligados nesse conceito de o íntimo. Como que funciona? Vamos continuar um pouco sobre as leis. Como é que funciona outros trabalhos no campo? Nós vimos que existe uma grande diferença entre o que se faz para que a planta cresça, para que a planta se desenvolva melhor, e aquilo que se faz para que a planta não morra. Que nós não temos nenhuma obrigação pela Torá, que quando termina o ano da Shemitah, não sobre nada no campo, você não tem mais as árvores que você plantou. Não é isso. Então, tem algumas coisas que sim podem ser feitas durante a Shemitah, que são aquelas coisas que mantém a árvore viva. Eu não posso demonstrar que eu sou dono da árvore, que eu sou dono das frutas. Então, por isso, eu não posso fazer coisas que vão melhorar a produção, a safra. Mas, eu posso fazer aquilo que é necessário para que ela se mantenha. Então, por exemplo, se tem ervas daninhas. Se eu for tirar essas ervas daninhas apenas para melhorar a árvore, quer dizer, não está prejudicando a árvore. A única coisa é que está tirando um pouco da força. Então não pode fazer isso na Shemitah, não pode tirar essas ervas daninhas. Mas, se tem algum tipo de erva daninha, que você está vendo que ela está prejudicando a árvore, se eu deixar assim, daqui uns meses não tem mais a árvore. Vai acabar matando a árvore. Então, nesse caso, é permitido tirar essas ervas daninhas no ano da Shemitah. A mesma coisa vale para, por exemplo, eu não posso colocar alguma coisa para endireitar uma árvore. Isso também faz parte de melhorar a árvore. Então, se a árvore está meio torta, você costuma colocar um haste, alguma coisa para a árvore ficar reta. Isso não pode fazer no ano da Shemitah, porque eu estou ajudando, auxiliando ela a crescer melhor. Mas, se, por algum motivo que seja, um caso específico, eu percebo que se eu não for cuidar da árvore agora, vai arrebentar com ela, vai estragar ela e depois não vai ter o que fazer com essa árvore. Então, nesse caso, vai ser permitido fazer alguma coisa para endireitar, por exemplo, a árvore. Estamos dando um exemplo, tá? Eu não sei exatamente quando que isso poderia acontecer, que vai prejudicar a mesma árvore, mas se sim, existe um caso como esse, então vai ser permitido. E a mesma coisa vai valer para regar. Como que funciona para regar o campo? Não. Mas também vale para o campo, né? Uma pessoa que tem um campo. Mas uma pessoa que tem uma árvore em casa. Como é que funciona para regar essa árvore? Aquilo que é necessário para manter a árvore viva pode se regar. Aquilo que você rega normalmente para que ela dê uma produção mais bonita, isso não vai ser permitido. Isso é proibido fazer. Então, isso vale para uma pessoa que tem campo também. Uma pessoa tem um pomar. Como que ele vai cuidar desse pomar no ano da Shemitah? Ele não pode agora ficar regando como ele rega em todos os anos. Porque isso é extrapolado. Isso é para você ter frutas bem suculentas, bem gostosas. Não pode. Eu posso regar o básico para que essas árvores consigam se manter. Vai acontecer aqui a mesma coisa também em relação a adubo. E aí, provavelmente, nós estamos falando de algo que vem para melhorar uma árvore. Uma árvore geralmente não precisa de adubo para viver. Ela consegue viver sem adubo. Você põe adubo para ela ficar melhor. Então, nesse caso, eu não vou poder adubar a árvore no ano da Shemitah, porque estou fazendo isso com o propósito de melhorar a qualidade dos frutos dessa árvore, e isso não pode ser feito no ano da Shemitah. Logicamente, que eu posso aproveitar, e devo aproveitar, né, e ser esperto, e logo antes que chegue a Shemitah, como nós estamos agora, por exemplo, a 44 dias, né, 43 dias da Shemitah, então, nesse caso, nós podemos sim adubar a árvore. É ideal que agora seja o momento para você adubar bem, fazer tudo aquilo que é necessário para que a árvore consiga depois aguentar bem firme durante todo o ano da Shemitah. Não tem nenhum problema se você for fazer uma hiperadubação, não sei se existe esse termo, agora antes da Shemitah, não tem problema. Agora é permitido. E provavelmente se você fizer isso, vai acabar dando frutas melhores no ano da Shemitah, não tem nenhum problema. No ano da Shemitah é que não pode fazer isso. Por exemplo, a pessoa vai fazer isso na Shemitah para que no oitavo ano, no ano seguinte da Shemitah, a árvore dê frutas bonitas. Isso não vai ser permitido. No ano da Shemitah não pode. E aí recai a brachá que a Torá dá. Que a Torá fala, se você guardar a Shemitah, então eu vou te trazer bênção no seu campo. Então por isso o ideal é que a pessoa sente agora e veja o que é necessário. Se a pessoa tem campo, com certeza que já está fazendo isso. Então, falando mesmo pessoas que têm alguma árvore na sua casa. Verifica agora tudo aquilo que é necessário fazer para que a sua árvore não precise depois, durante o ano da Shemitah, de algum tipo de cuidado extra, né? Óbvio que regar vai ser sempre necessário, mas algum cuidado extra. Então, como se faz para regar? Você pode regar com a quantidade necessária que a árvore precisa, mínima, para viver. Se a pessoa não sabe exatamente, primeiro, se você sabe, então a melhor coisa é que você vai regar desta forma. Se você não sabe, você pode consultar, de repente, algum agrônomo e perguntar para ele quanto que é necessário para a árvore poder viver, não mais. Se você não tem como descobrir isso, então, nesse caso, o que os nossos mestres dizem é para você regar ou menos vezes do que você está habituado. Vamos supor que tem uma árvore que você rega duas vezes por semana. Então, na Shemitah, rega uma vez por semana. Se em algum dado momento você nota que alguma coisa está estranha, está errada com a árvore, que está parecendo que está querendo secar, então, nesse caso, logicamente, que você vai poder regar mais. Isso tem também diferença entre as estações. No verão é óbvio que a árvore vai precisar de muito mais água do que no inverno. No inverno provavelmente você nem precisa regar, porque se chove, então não precisa, já está caindo chuva, já é suficiente. Mas se mesmo assim precisa, ou alguma época de seca, ou um período de seca, você pode regar o quanto for necessário. Uma outra ideia que tem, uma ideia então é regar menos vezes. Está habituado a regar três, rega duas vezes por semana, e assim por diante. Uma outra ideia que tem é pôr menos água por vez. Você rega duas vezes por semana, sempre muito bem. Como que você rega? Duas vezes por semana você põe quanto? Põe menos água. Dessa forma você já está dando uma regada que é só para manter a árvore e não porque você quer que ela tenha uma produção mais caprichada.